O debate sobre a revisão do Estatuto de Jornalista e da Lei da Autoridade Reguladora da Comunicação Social continua envolto em polémica e num ambiente de incertezas, a julgar pelos objetivos da proposta do governo angolano. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e outras organizações profissionais, as alterações propostas pelo Executivo do Presidente João Lourenço ferem a ética jornalística e põem em causa o caráter independente da Autoridade Reguladora da Comunicação Social. Uma intensa campanha de lobby está a ser levada a cabo pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a representação do Instituto dos Média da África Austral, cujo objetivo é persuadir o Parlamento angolano a recuar nesta proposta de lei, repudiada pelos membros da classe. Os profissionais do setor consideram que as emendas no Estatuto de Jornalista macham a ética do jornalismo ao permitirem que dirigentes políticos, titulares de cargos públicos e responsáveis de gabinetes de comunicação e imagem de organismos públicos e privados sejam habilitados a exercerem a atividade jornalística. A proposta de lei já está em discussão na Assembleia Nacional e os jornalistas receiam que a ditadura da maioria parlamentar possa dar luz verde às intenções do governo angolano. O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral confirma que está em curso a campanha de lobbying. André Mussamo lamenta o facto das organizações profissionais não terem sido ouvidas na elaboração da referida proposta.
No concreto, passos dados por nós nos últimos tempos foi, para além de termos trazido a questão de uma maneira mais expressiva na esfera pública, foi termos começado um processo de lobbying junto de entidades que podem ainda acolher as nossas sugestões, que não são novas, porque já que a revisão deste pacote está a se basear numa consulta feita pelo Ministério da Comunicação Social em 2021, nós tivemos sim em fevereiro de 2021, a convite do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, numa consulta. A nossa presença, recordo, foi em parceria com o Sindicato de Jornalistas e deixamos as mesmas sugestões que nós insistimos em dizer agora. Quanto ao Estatuto de Jornalistas, esta proposta de permitir que pessoas com cargos de direção em partidos políticos possam também, em simultâneo, exercer jornalismo, o que é incompatível no Estatuto em vigor, para nós é uma regressão. Não é, um mero exercício de ciúme ou de fechar o exercício da profissão por mais pessoas, como aparentemente pode parecer, tirando uma incompatibilidade, permitirá que mais cidadãos possam exercer a profissão de jornalista. Não é esta a questão. A questão que se coloca é se vale a pena ter um jornalista que também é membro de uma direção política de um partido político e que tendência terá ao escrever sobre o seu partido ou sobre o seu oponente. Esta que é a questão. E, portanto, já por altura da aprovação do Estatuto, tínhamos chegado à conclusão que é incompatível, tal como é incompatível com a presença em órgãos etc. Não percebemos por que razão agora queremos fazer com que políticos com cargo de direção possam ostentar uma carteira profissional. Este é um dos principais pontos na revisão do Estatuto de Jornalistas.
Em algum momento, antes desta proposta de lei dar entrada na Assembleia Nacional, as organizações profissionais tiveram algum contacto prévio? Ou se foram ouvidos?
Não, ouvidos como tal, não. Nós é que estamos a nos fazer ouvir. Estivemos mesmo nesta segunda-feira, 19, na Assembleia Nacional. Fomos recebidos pela 7ª Comissão da Assembleia Nacional, que é responsável dentre os diversos pelouros do pelouro da comunicação social. Diga-se de passagem, muito bem recebidos e ouvidos exaustivamente. Apresentamos os nossos argumentos de razão, repito, entre uma delegação mista com membros do Sindicato de Jornalistas e do MIT Angola. Devemos então apresentar estes argumentos e, pelo menos, conseguimos, naquele pequeno grupo de membros da 7ª Comissão, passar os argumentos de razão que nos fazem recusar ou sugerir que se mantenha a incompatibilidade tal como está na lei atual, que está perfeita. Recusamos esta alteração. E também devemos argumentar sobre a necessidade da futura ter de contemplar os princípios postulados de uma outra lei aprovada pela própria Assembleia Nacional e que estabelece como e de que forma devem ser estabelecidas as entidades reguladoras independentes, sendo, pois, a ERCA também uma destas entidades.
O ambiente que marca nos últimos meses a situação da comunicação social em Angola é outra preocupação do Instituto para a Comunicação Social da África Austral. André Monsamo, não quer acreditar numa alegada asfixia da classe, mas reconhece que a comunicação social em Angola não vai bem.
É um exercício que devia nos levar a discutirmos um pouco mais o que é que estamos a fazer mal para que a nossa imagem seja esta, titubeante. Em alguns momentos vai para frente e em outros vai à velocidade meteorítica para trás. E isto não é mais senão estes progressos de regressão. Já tens uma lei, políticos em funções ativas na direção dos seus partidos não podem fazer jornalismo, de repente vão mudar os estatutos e dizem, já podem fazer. Pois o que é que vai acontecer? Um membro sênior do Comitê Central e do Bureau Político de um certo partido, ou da Comissão Política, para não ser segregacionista, vai passar a escrever o artigo, fazer a reportagem, cobrir o comício do oponente. Bom, quer dizer, não precisamos ser cientistas para perceber que eu, nessa condição, vou tentar diminuir o máximo possível o impacto do concorrente e maximizar o máximo possível o impacto positivo em relação à minha cor partidária. É só isso que estamos a falar. Portanto, as coisas estão tão claras que penso que o debate profundo é dispensável, porque qualquer um pode perceber de que é que estamos a falar.
Ainda esta semana ouvimos da própria voz da Presidente da Comissão da Carteira e Ética apresentar uma série de dificuldades no exercício das suas atividades. Estamos aqui perante, digamos, um domesticar da classe por parte do poder político.
Eu não queria, na minha condição, enfim, líder de uma agremiação, não podemos optar muito por presunções, não é? Temos que argumentar sobre factos concretos. Há esta preocupação. Quero crer que não seja propositada para asfixiar a comunicação social, porque não interessa quem quer construir uma democracia. Asfixiar a comunicação social, há um autor que até diz que jornalismo é o outro nome da democracia. Não há democracia plena sem que haja um bom jornalismo.
Para o jornalista Noque Nogueira, a proposta de lei do governo liderado por João Lourenço não é inocente. Do seu ponto de vista, o objetivo é inviabilizar a liberdade de imprensa no país.
Desde 2006, quando começou-se a fazer a primeira discussão, pós 92, da lei do pacote da comunicação social, que até pronto, acabou por ser em 2006, 2007, foi, digamos, a discussão que conseguiu produzir um efeito que não satisfazia a classe a 100%, mas considera-se que aquela discussão e aquele pacote, principalmente a lei de imprensa, que mais satisfazia, não a 100%, mas mais satisfazia os anseios da classe. O que aconteceu? Esta lei nunca foi regulamentada. Não sei se lembra. Nunca
Muito
foi
bem.
Regulamentada. Depois a seguir, nas vésperas das eleições de 2012, portanto em 2011, fez-se novamente uma alteração ao pacote. Depois voltamos a ter uma nova alteração em 2016. Agora, em 2021, não conseguimos fazer, não fechamos as alterações todas que estavam por ser feitas, tinham sido propostas pelo Executivo. Mas atenção que são sempre alterações que vêm retirar o peso e a importância dos órgãos do exercício da atividade da comunicação social, sobretudo a nível da imprensa privada. Tá bem. Portanto, não é uma iniciativa, essas iniciativas legislativas que são propostas pelo governo, pelo MPLA, não são inocentes. Ou seja, o MPLA não quer uma imprensa livre, uma imprensa que faça, que respeite e que vá de encontro com as regras da democracia. Portanto, portanto, esses debates têm que ser feitos, eu penso que esses debates têm que ser feitos com alguma frontalidade. Claro, com o urbanismo. Com urbanismo, sim, mas tem que se fazer, este debate tem que ser feito com alguma frontalidade. Uhum. Porque o MPLA está a dar sinais, está a emitir sinais claros de que não tem interesse nenhum em termos de uma imprensa que faça um trabalho decente. Aliás, estamos a ver o que está a acontecer. Olha, e uma outra situação que aconteceu recentemente, e que também faz parte da proposta, mas isso em relação à lei da ERCA. É uma proposta que não vai de encontro com a lei quadro.
Noque Nogueira aponta como outra preocupação o silêncio dos próprios jornalistas, que não reagem sobre um assunto que tem que ver com o futuro da profissão no país. admite que este comportamento resulta do período de asfixia, que já dura muitos anos.
Com o estatuto das entidades independentes, portanto, esta nova lei da ERCA, ela tinha que necessariamente ter como partida uma lei quadro das instituições independentes. A lei é a lei de bases das entidades administrativas independentes. Nem esse pressuposto legal esta proposta de lei obedece ou respeita. Aliás, o Reginaldo Silva chamou atenção em tempos para este aspecto, quando levantou a questão do tempo, do prazo, dos mandatos a nível da ERCA. Okay. Chegou a chamar atenção deste aspecto e o que vem a seguir? Vem a seguir uma nova proposta que nem sequer obedece a esta lei quadro. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que os jornalistas têm que reagir, os jornalistas têm que se posicionar em relação a isso e têm que pressionar. A gente já sabe que é quase impossível demover o empelado, de recuar destas iniciativas. Mas os jornalistas não falam. Os jornalistas não se pronunciam, os jornalistas não têm receio.
O sentimento de alguma asfixia?
Não percebo.
Isto resulta de alguma asfixia do poder político?
O poder político é asfixiado. A imprensa angolana vive asfixiada há largos anos, desde 1992, logo a seguir as eleições, que a imprensa vive asfixiada, e eu não acredito com estas propostas legislativas, com este pacote legislativo da comunicação social em Angola, vamos continuar a não ter uma imprensa privada efetiva, uma imprensa, vamos continuar a não ter o Estado a subvencionar os órgãos privados, vamos continuar a ter órgãos do Estado a beneficiarem de subsídios e ao mesmo tempo irem buscar publicidade. Uma situação que devia ser acautelada, de modo que esta publicidade fosse, digamos, a razão de existir de uma série de meios de comunicação social, porque em outras geografias, em outras atitudes, esta é uma roda que já está inventada. Angola não vai inventar mais nada. Eu, no outro dia, ainda ouvimos o Sr. Ministro a dizer que os órgãos de comunicação social privados que apresentassem propostas para, digamos, para a subvenção de por parte do Estado. Bom, ou seja, a lei está tudo na lei. Está tudo na lei. E os mecanismos de subvenção dos órgãos privados também já estão inventados. Que iniciativa, que propostas é que nós temos de fazer chegar ao Ministério de Tutela? Não há proposta nenhuma.
Os deputados da 7ª Comissão da Assembleia Nacional trabalharam esta semana com a direção da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas e com a entidade reguladora da comunicação social. O deputado Paulo Faria defende a autonomia financeira da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e mais dignidade aos profissionais da classe.
O desempenho, o funcionamento dos órgãos de comunicação social e outro, naturalmente, é um órgão autorregulador, não é? Mas, seguindo-me, principalmente o que pude observar cá em termos de desafio, tem a ver com a necessidade urgente de se operar a aprovação do estatuto remuneratório da ERCA, não é? Portanto, o que nós podemos cá ouvir, o testemunho direto do presidente da ERCA, é que a ausência do estatuto remuneratório da sua organização tem estado a deixar a organização de pernas amputadas, quer dizer que ela está desprovida de alguns órgãos que funcionalmente haveriam de potenciar a ERCA a melhor prestar um serviço público, não é? Em termos de supervisão e também regulamentação do setor da comunicação social, e aprendemos que a falta de recursos materiais faz com que a ERCA esteja desprovida de um órgão fundamental, que é o Departamento de Análise da Mídia. Não é? Portanto, isto é muito sério. Portanto, se a ausência deste órgão faz com que a ERCA esteja, digamos assim, longe de realizar aquilo que é a sua função principal de regulamentar, então há algo tem de ser feito e feito de forma urgente. Portanto, e nós, como a 7ª Comissão, registamos isto e vamos exercer aquilo que é a nossa missão, a nossa tarefa, de fazer advocacia para que, tão cedo quanto possível, se possa ultrapassar este grande desafio que ainda pende sobre a entidade reguladora da comunicação social.
Finalmente, o deputado Paulo Faria reconheceu que a classe de jornalistas não foi consultada durante a elaboração da proposta de lei dos estatutos de jornalistas, que pode ser aprovada já no próximo mês.
O outro desafio que também notamos é a falta de consulta para as duas propostas de alteração da lei, a lei orgânica da ERCA e o estatuto de jornalista. Portanto, ouvindo do próprio Presidente, que não foram consultados.
Vai à discussão na quinta-feira.
Portanto, isto vai, sim, na generalidade, vai agora à apreciação, discussão e votação na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional. Depois disto, obviamente, vamos ver se for aprovado, não é? Passará para a discussão e apreciação na especialidade. Portanto, nós esperamos, mais uma vez, que seja um processo interativo e aquilo que não foi feito em termos de consulta possa ser feito posteriormente, quando estas propostas passarem na especialidade. Portanto, este é, de facto, o lote de desafios que nós notamos. E há, naturalmente, também uma questão que se arrasta desde ontem, que tem a ver com este arrepio que pende, não é, entre a Comissão de Carteira e Ética e a ERCA. Não é? Portanto, disse-me o Sr. Presidente de forma jocosa, antes de começarmos a audição, que foram visitar o filho sem bater a porta. Para isto queria, enfim, é em tom jocoso, naturalmente, mas o que ontem
mas
ficou
filha,
patente, sim, naturalmente, deixou que não são filhos da ERCA, aliás, não há necessidade de que isto funcione assim de forma taxativa, porque são entes distintos, conforme eu disse de início, não é? Com objetos sociais distintos. Agora, o que existe, sim, é um problema que, de certa forma, foi uma imposição do Ministério das Finanças. Foi isto que nós ouvimos aí, porque, segundo a declaração do próprio Presidente, a Comissão de Carteira e Ética está dependente financeiramente da ERCA por uma determinação do Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças pagasse um percentual, digamos assim, à própria ERCA, não é? Partilhasse o que tem recebido do Orçamento Geral do Estado com a entidade, a Comissão de Carteira e Ética. Este tem sido o facto, mas ouvindo a responsável desta entidade da CCE e ouvindo também ontem em sede de audição da 7ª Comissão o Sr. Secretário-Geral do Sindicato Jornalista é que também este problema tem de ser resolvido. Portanto, agora, questões internas devem ser resolvidas internamente. E como disse muito bem a minha colega deputada Sara Fialho, não impinjam sobre os nossos órgãos problemas internos, não é? O que nós sim podemos fazer e com plenitude, consciência de serviço e missão, é mediarmos para que nenhum dos órgãos, tensões internas, não constituam obstáculo para a provisão do melhor serviço público.
É o que está a acontecer.
Ora bem, são juízos que podem ser atestados pelos próprios a direção e assim como os conselheiros. Não compete a mim fazer o juízo de valores, não é? Portanto, nós constatamos, de facto, aquilo acontece, não é? Desentendimentos, mas se quiserem mais aprofundar, eu queria aprofundar outras questões atinentes à Comissão, à 7ª Comissão. Questões de relações humanas são próprias e, naturalmente, o Sr. Presidente da ERCA fez questão de pedir desculpas pela aquela crispação que houve, não é? É natural, é humano, não é? Então, e é bom que nesse espírito se encontrem soluções para essas questões sem pôr em causa aquilo que é o objeto central. Prestar um serviço de qualidade e um serviço que seja, de facto, de utilidade pública e que represente.
Paulo Faria, Noque Nogueira e André Mussamo foram os convidados desta edição. A de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.